Mais uma vez, o atual secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, é tema da introdução do nosso podcast. E mais uma vez, por conta de suas declarações um tanto polêmicas. Dessa vez, o secretário informou que o E-Social funcionará apenas até janeiro de 2020 e será substituído por outros dois sistemas, um da Receita Federal e outro do Trabalho e Previdência. Vale a pena registrar que não é a primeira vez que os atuais membros do Ministério da Economia se pronunciam de forma polêmica em relação ao E-Social. Há algumas semanas, Carlos Alexandre da Costa, atual secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, prometeu passar a faca no E-Social. Para quem não sabe, o E-Social é um sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Por meio desse sistema, os empregadores passaram a comunicar ao governo de forma unificada as informações relativas aos trabalhadores, como vínculos, contribuições, folha de pagamento, comunicações de acidentes de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações sobre o FGTS. E aí, o que você acha? Será mesmo o fim do E-Social? Oi, pessoal! Aqui é a Luana, da empresa NR Securi, e hoje nós temos um convidado especial, diretamente de Minas Gerais, Thiago Fraga. O Thiago, para quem ainda não conhece, coisa que eu acho um pouco difícil, pois ele é uma referência aí na internet em conteúdos voltados à segurança do trabalho, é quem comanda o perfil no Instagram, Thiago Fraga, SST, e também é o idealizador do projeto Fórmula SST, que você encontra através do domínio formulasst.com.br. E aí, Thiago, tudo bem?
Oi, Luana. Tudo bem, boa tarde, é um prazer imenso estar falando aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, da história, da experiência na área de segurança e trabalho.
Que é isso, Thiago, o prazer é todo nosso, e agora eu vou dar um tempinho para você vender seu peixe aí, falar um pouco sobre a sua experiência na área de saúde e segurança do trabalho, vamos lá.
Eu atuo, Luana, na área de segurança do trabalho desde os 13 anos de idade, comecei como office boy numa consultoria e passei por empresa contratada e hoje estamos aqui com 20 anos de experiência na área e esse projeto que você citou aí do Fórmula é um projeto que eu tinha em mente desde o início na área de SST e é onde eu compartilho, de fato, o passo a passo de como profissional, ser um profissional diferenciado, ser um profissional qualificado, enfim, ser um profissional que não seja um mal necessário para a empresa, e sim traga benefícios, tanto benefícios para os trabalhadores, quanto benefícios financeiros para os empresários, que é o foco maior deles. Então, esse assim, é o objetivo final dessa fórmula, formar profissionais que tenham essas características complementares aí que é muito pedida, vamos dizer assim, no mercado empresarial.
Bacana, Thiago. E eu já vou usar um gancho aí para iniciar esse episódio sobre uma coisa que você falou nos seus stories do Instagram essa semana. Você usou o termo lambança. Me fez rir, apesar de ser trágico. Mais especificamente, a lambança que o governo federal está fazendo. E agora eu vou dar até a minha opinião pessoal. Eu quero deixar bem claro que essa é a opinião da Luana. De que se tem duas coisas que eu acho que o governo não está fazendo bem, sem sombra de dúvida, são comunicação e organização. Em relação à comunicação, eu digo no sentido de que todo pronunciamento é extremamente polêmico e raso de informações reais do que está acontecendo. Nós tivemos o mesmo problema em relação ao que eles disseram sobre a redução em 90% das normas de saúde e segurança. Para quem não ouviu, foi tema do nosso primeiro podcast, não deixe de ouvi-lo, pois está muito bom. E até o momento, em relação a esse assunto, a gente ainda não sabe o que está acontecendo e nem o que está por vir. E em relação à organização, que de certa forma está atrelado a essa lambança da comunicação, eu vou te passar a palavra para você explicar um pouco sobre a publicação que houve no Diário Oficial da União no mesmo dia do pronunciamento do secretário.
Então, Luana, realmente eu usei esse termo, não é nem de rir, mas é até bem engraçado para o governo.
É até para chorar, né?
Exatamente. Só que a gente observa realmente que existe uma desorganização lá dentro, uma desinformação, e vou até um pouco além. Eu acho que está tendo algum tipo de jogo de interesse de uma parte ou de outra, ou pessoal, ou de ministérios, ou de secretarias, não sei. Mas como eu participo, já participei de algumas comissões tripartitas, eu sei como que funciona essa queda de braço, onde o governo quer algo, os empresários querem outros, os trabalhadores outros, então fica esse jogo de interesses aí entre as partes. Tá? E isso acaba como um cabo de guerra, cabo de força, né? Cabo de guerra, aquela brincadeira de um puxando a corda para um lado, o outro para o outro,
sim,
até que essa corda se arrebente. Então, nós observamos lá que no mesmo dia que publicaram o Diário Oficial da União, o cronograma, os novos prazos, o novo cronograma para cumprimento do E-Social, o secretário me solta aquelas palavras informando que vai acabar, que não vai existir a partir de 2020 o E-Social.
O que é extremamente contraditório, né? E esse, eu não posso, talvez eu não me precise aqui nas datas, mas eu acredito que já teve umas 4 ou 5 atualizações desses prazos, né? Você sabe dizer quantas, mais ou menos? Eu sei que foi bastante.
Luana, para ser bem sincero, eu não sei precisar, não. Tá? A gente, como a gente atua na área da segurança ao trabalho, e esse E-Social começou a virar uma bagunça de verdade, a gente até perde o estímulo de acompanhar essas operações, a gente fica com aquela expectativa, ah, não, eu não vou nem esperar, não, que eles vão adiar mais uma vez. Tá? Deixa aí que eles vão adiar mais uma vez. Então, assim, a partir do segundo adiamento, eu já nem acompanhei mais quantos a mais e etc. A gente só sabe que está acontecendo uma desordem lá dentro e nós precisamos tentar consertar isso aí. Nós, prevencionistas, profissionais da área de segurança do trabalho.
Sim. Se a gente pensar também em relação a esses pronunciamentos... Eu lembro também que nesse stories você comentou alguma coisa de que essas mudanças, elas ainda precisam... Quero dizer, o secretário anunciou mudanças, só que não necessariamente elas vão acontecer, porque elas precisam passar por várias votações ainda, é isso mesmo? Você pode nos explicar melhor?
Sim, Luana. Na verdade, é o seguinte. O E-Social, ele não deixou de existir. Isso é uma... até várias notícias que vende a notícia. Então, existem, ou o E-Social vai acabar, o E-Social acabou, vamos para... Não deixou de existir. Ele ainda está vigorando, com as novas datas, claro. O que acontece é que o Congresso, na verdade, o Bolsonaro, o governo, lançou uma medida provisória no final de março, início de maio, fez até um merchan aí na televisão, e que se chama Medida Provisória 881 da Liberdade Econômica. Embutido nessa medida provisória, eles colocaram algumas reduções de obrigatoriedade. Tá? Isso não, assim, não está diretamente ligado ao fim do E-Social que o secretário comunicou. Isso está atrelado às desobrigações que as pequenas empresas de baixo risco, que eles estão chamando, e aí se inclui micro, MEI, pequenas empresas, de não, por exemplo, não ter que elaborar PPRA e PSMSO, igual soltaram na NR1, que já foi aprovado, está aguardando aí só a sanção do presidente. Então, assim, são algumas desobrigações que estão embutidas ali, e dentre elas é de que essas empresas não precisam fazer o envio das informações para o E-Social. Então, sim, essa medida foi para uma comissão no Congresso, a comissão votou e aprovou ela ontem, e agora ela passa para a votação no Congresso. Então, ela tem que passar pela Câmara dos Deputados Federais. Sendo aprovada, ela passa pelo Senado, que também tem que ser aprovado. Isso tem que ser feito até dia 30 de setembro, porque senão essa medida provisória também perderá o efeito, assim como, não sei se você recorda, a medida provisória onde desobrigava o recolhimento compulsório da contribuição sindical ser descontada em folha e tal.
Sim, lembro.
Então, essa medida foi aprovada, ela não passou por votação na Câmara, aí é uma briga política, não passou por votação e ela perdeu o efeito. Então, esse desconto, por exemplo, em folha, ele volta a acontecer. Então, assim, não creio que quando vai para o Congresso, para a Câmara, por exemplo, nós estamos vendo aí as votações que estão tendo da reforma da Previdência.
Uhum.
Vários incrementos, várias mudanças são sugeridas, são negociadas, são propostas. Então, assim, temos que aguardar. Não acho que será assim, mudanças drásticas, não. Algumas poderão ser prejudiciais, mas não serão drásticas assim de que vai acabar o E-Social, vai acabar a segurança do trabalho.
Você consegue me dar algum exemplo de uma mudança que ocorresse, ela seria prejudicial, pensando no nosso ambiente de saúde e segurança do trabalho? Alguma desobrigação?
A da CIPA, por exemplo, é uma que está embutida nessa medida provisória. Acabar com a CIPA nessas empresas. Então, assim, existem hoje empresas que estão classificadas como pequenas e médias, vamos dizer assim, e essas empresas são obrigadas a constituir CIPA pelo número de funcionários, pela quantidade de funcionários. E dentro dessa medida existe esse item aí de acabar com isso. Outra, elaborar os programas PPRA, PCMSO, de pequenas empresas também. Eu acho que isso é muito ruim, apesar de não ser uma mudança que vá ser drástica, mas ela não traz benefício, ela vai trazer malefícios para a área de segurança ao trabalho.
Sem dúvida.
Porque eu não creio que as empresas, mesmo que pequenas, médias, essas empresas, elas não deveriam deixar de cumprir as normas como o governo está tentando fazer com que isso aconteça. O que tinha que ser feito é uma norma específica para elas. Aí sim, nós teríamos uma diferenciação de tratamento. Então, essas empresas têm uma norma específica para elas cumprirem e as demais cumpririam as normas que já existem. Esse é um item e é a minha opinião referente a isso.
Bacana. No pronunciamento, o Rogério Marinho, ele disse as seguintes palavras, abre aspas, nós estamos respeitando o investimento que essas empresas fizeram, tanto em recursos humanos, treinamentos financeiros, de tal forma que todo esse acervo vai ser respeitado. Até aí, beleza. Vamos imaginar que isso acontecerá mesmo. Mas nós tivemos o caso de uma seguidora essa semana que reagiu sobre a nossa postagem dizendo a minha pós vai para o lixo. Então, esses investimentos todos, eles não foram apenas das empresas, eles também foram de pessoas físicas que se profissionalizaram para trabalhar com o E-Social. Cito também os milhões de escritórios de contabilidade pelo Brasil afora que também precisaram se especializar para trabalhar com esse programa. Você acha que a melhor opção não seria modernizar o que já existe, o que já foi investido, fora e dentro, porque também houve investimento monetário do governo? Do governo não, né? Nosso dinheiro foi investido nisso, num sistema para trazer mais transparência ao que acontece com o trabalhador brasileiro. Então, não seria melhor melhorar esse sistema, aperfeiçoá-lo? Muita gente diz que é um sistema difícil de trabalhar, eu não posso dizer com certeza se é ou não, mas o ideal não seria aperfeiçoar para que ele fique, para simplificar algumas coisas, talvez, do que mudar para outros dois sistemas e gastar dinheiro com isso de novo, treinamento de novo, mais tempo, o que você acha?
Olha, Luana, e quem está nos ouvindo, e os ouvintes, ó, eu não acredito, eu não sou defensor do governo, tá? Pelo contrário. Como eu disse, eu acho que está uma verdadeira lambança aí nesse sentido. Mas Eles estão, de fato, querendo simplificar e modernizar. Isso aí eu não posso negar, pelo que a gente acompanha. Só que existe vamos dizer, um termômetro ali que, quando os empresários pressionam, o governo cede um pouco. E aí vem a parte do Ministério, extinto Ministério do Trabalho, a segurança, os profissionais, as empresas de consultoria dessa área, e pressionam de outro lado, o governo cede. Então, ele está tentando fazer, de uma certa forma, uma modernização, uma simplificação, de forma que, isso é o meu entendimento, para a Luana e quem está nos ouvindo, Sim. de forma que as empresas consigam, elas mesmas consigam enviar uma informação, por exemplo, para esse novo sistema, vamos dizer assim, e as grandes também informem da forma delas, pequenas informem, elas mesmas consigam informar, não tendo assim que contratar grandes serviços, grandes empresas para que isso aconteça. Eu não acho que quem fez o comentário, não acredito, né, que você vá perder sua posse. Eu não acredito que a área de segurança do trabalho, igual falei, seja drasticamente extinta, vamos dizer, que é o que eu já ouvi, nós vamos ser extintos para acabar. Não acho. Eu acho que, concordo com você, Luana, com toda certeza, nós investimos muitos recursos, eu investi muitos recursos para que o E-Social, nós atendêssemos às vezes exigências do E-Social. Vários escritórios de contabilidade, vários. Então, o governo não seria tão, vamos dizer, tão...
Imprudente. Acho que imprudente seria um termo que exatamente. A gente poderia usar agora, por falta exatamente. De termo.
É esse mesmo. Ele não vai ser tão imprudente em dizer, não, tchau, segurança ao trabalho, vamos, empresa... Produza aí do jeito que vocês conseguirem, esqueça, não vai acontecer isso. Eles estão tentando, e nós precisamos, tá, Luana? As nossas normas, realmente existem vários pedidos, várias obrigatoriedades em várias normas, as mesmas, existem, não duplicidade, existem triplicidade, não sei, assim, é muita informação.
Eu vejo como existe muita redundância, talvez. Uhum. Eu acredito que que é possível rever os textos para eliminar a redundância, mas a gente não pode eliminar a questão da segurança, né? E nem todo o progresso que nós tivemos até agora em relação à saúde e segurança do trabalho.
Eu gravei um podcast com o pessoal também lá do Sul. E eu falei justamente isso. Pessoal, a nossa segurança ao trabalho, as normas, elas são baseadas na Constituição Federal. Na Carta Magna do nosso país. Então, assim, ela está bem alicerçada, ela está bem argumentada, vamos dizer assim, ela está bem...
embasada, né?
Exato, isso não vai acontecer da forma que o pessoal está, todo mundo temeroso, assustando, pode ter certeza que não. Vão ter mudanças, vão ter alterações, vão ter modernizações, mas que vai ser extinto, que vai acabar, não acredito.
Eu sou assim como você também, eu sou muito, tenho medo, até por conta dessa desorganização que a gente está falando. Mas eu também sou muito otimista e acredito que essas revisões não trarão grandes prejuízos à nossa causa.
Houve uma notícia agora que foi publicada hoje, às 12h46, no portal do E-Social, onde o governo já mudou o tom sobre o que nós estamos falando. Ele fala que o novo E-Social, o que muda? Existe uma modernização... Então, ele fala lá que o secretário Rogério Marinho anunciou na data do dia 9 que o E-Social será substituído por dois sistemas a partir de janeiro de 2020. Então, aí eles transcrevem lá que, ao invés de transmitir os eventos no mesmo ambiente, as informações iriam compor esses sistemas aí que ele fala de dois sistemas. Então, passaram, que haverá uma redução substancial nas informações. E, enfim, no final de tudo, eles falam que as premissas do sistema seria o foco na desburocratização e substituição das obrigações, não solicitação de dados já conhecidos. Então, eles estão alegando, por exemplo, as informações que já existem nos sistemas da Previdência, nos sistemas do Ministério do Trabalho, não teriam que ser enviadas novamente. O governo que deveria se encarregar de fazer o cruzamento dessas informações que já existem com as novas que vão vir, e eliminação de pontos de complexidade. Então, estão utilizando o termo modernização e simplificação.
Uhum.
Então, fala que não vai deixar de existir o E-Social, ele não está suspenso, vocês podem acompanhar isso lá no portal, está lá essa notícia de hoje. O que vai acontecer é que, vamos supor, de 100, é bem fictício, tá? Mas de 100 informações vão ser reduzidas para 10 ou 20, porque já existem muitas informações na base do governo. Então, isso que deixou entender. Quanto ao pronunciamento do Rogério, eu acho que ele, não sei se ele não entende muito bem da segurança ao trabalho, mas ele está desinformado. Então, acho que não vai ser essa explosão que alguns estão ventilando.
Bacana. Bom, okay? Agora é esperar, né?
É esperar. Muito obrigado, Luana, pelo convite.
Eu que agradeço, Thiago. Foi um grande prazer e vou te convidar para os próximos aí.
Pode convidar, nós estamos à disposição. Eu amo a área de segurança ao trabalho.
Nós também. Um grande abraço, Thiago. Tchau, tchau.
Um abraço. Tchau, tchau.